Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPMI das fake news pode convocar a jornalista Patrícia Campos Melo.
Novo marco regulatório do setor elétrico está pronto para votação.
Senado lança cartilha sobre avanços com a Lei Maria da Penha.
Boa noite.
Boa noite.
A CPMI das fake news tem vários requerimentos na pauta de votações para a próxima semana e um deles solicita a convocação da jornalista Patrícia Campos Melo para prestar depoimento como testemunha.
A jornalista foi citada no depoimento à CPMI do ex-funcionário da empresa de marketing digital Yacos, Hans Hiver. Detalhes com a repórter Regina Pinheiro.
Nós temos aí aproximadamente 100 requerimentos que deverei pautar para a segunda sessão após carnaval, requerimento de todo tipo. Caberão os senhores parlamentares aprovar ou rejeitar.
Foi o que informou o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, presidente da CPMI das fake news, na última reunião do colegiado. Um dos requerimentos é de autoria do deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, e convoca a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, para prestar esclarecimentos ao colegiado na condição de testemunha. Ela foi citada no depoimento do ex-funcionário da empresa de marketing digital Yacos, Hans Hiver, do Rio Nascimento. Hans falou à CPMI das fake news que a jornalista fez insinuações sexuais ao ex-funcionário em troca de comprovações sobre disparos ilegais na campanha de 2018 do então candidato Jair Bolsonaro. Ainda na lista, requerimento de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, pedindo a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático do ex-funcionário da Yacos, Hans Hiver.
O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, propôs que o governo federal, junto com os governadores, constitua uma força-tarefa para analisar a situação de todas as obras paralisadas no Brasil. Ele defendeu que essa equipe de trabalho aponte a viabilidade da retomada, elegendo prioridades.
Ele informou que um relatório do Tribunal de Contas da União apontou que são 14 mil obras paralisadas no país, envolvendo contratos no valor de R$ 144 bilhões, o que, na sua opinião, é um desperdício de recursos públicos que poderia ser evitado se houvesse uma continuidade administrativa.
Muda governo, uma obra para, uma obra que começou para e não termina. Gasta-se muito tempo e custa muito dinheiro. O certo é que os elevados interesses nacionais requerem de todos nós, e sobretudo do poder público, uma atuação cada vez mais integrada, harmônica e rápida, para atender às demandas da sociedade brasileira.
O novo marco legal do setor elétrico está na pauta e poderá ser votado na próxima terça-feira na Comissão de Infraestrutura. O projeto prevê, entre outros pontos, a portabilidade da conta de luz também para o pequeno consumidor. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A proposta modifica o modelo comercial de energia elétrica no país para permitir ao pequeno consumidor fazer parte do mercado livre de energia, que hoje é restrito apenas aos grandes consumidores. Assim, aqueles que consomem mais de 3 mil quilowatts de energia poderão escolher o seu fornecedor e fazer a portabilidade da conta de luz entre as distribuidoras, como já acontece com a telefonia. Segundo o relatório do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, o requisito de 3 mil quilowatts será reduzido no decorrer dos anos até alcançar todos os consumidores em 6 anos e meio. De autoria do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, o projeto de lei foi debatido em 4 audiências públicas na Comissão de Infraestrutura. Na avaliação do senador Marcos Rogério, o marco legal do setor elétrico vai contribuir para o crescimento econômico do país.
É um projeto que foi amplamente debatido com todo o setor elétrico, com a sociedade em geral. Esse é um projeto estratégico para o setor elétrico, estratégico para o Brasil.
O projeto já foi aprovado nas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. O relatório do senador Marcos Rogério terá 2 votações por ser um texto substitutivo à proposta original.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação de um marco legal para nanotecnologia. A nanotecnologia se refere ao controle da matéria em escalas microscópicas e é muito utilizada em medicina e na produção de chips de computador. Repórter Bruno Lourenço.
A nanotecnologia está presente no que há de mais moderno em equipamentos de medicina, eletrônicos e até mesmo roupas. Gases líquidos e sólidos trabalhados em nanoescala podem ser mais fortes, finos, duráveis e conduzir melhor calor e eletricidade. É uma das inovações tecnológicas que revolucionam a ciência e impulsionam a economia no mundo. E o Brasil, segundo o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, não pode ficar de fora. Por isso, ele defende a criação de um marco legal sobre o assunto.
De modo a conferir maior segurança jurídica à pesquisa e à manufatura com nanotecnologia e materiais avançados ou novos materiais no país em face de seu papel central no desenvolvimento socioeconômico dos países mais desenvolvidos.
A nanotecnologia trabalha na escala atômica e molecular, com objetos entre 1 e 1.000 nanômetros. Em 1 metro, há 1 bilhão de nanômetros.
A divulgação de informações corretas, hábitos de higiene e controle de rodovias, portos e aeroportos são as principais medidas para conter o avanço do coronavírus no Brasil. A doença teve o primeiro caso confirmado no país. Ouça mais detalhes sobre como combater a doença na reportagem de Regina Pinheiro.
Água, sabão e soluções à base de álcool. Essas são as principais armas para prevenir o novo tipo de coronavírus que já teve um caso confirmado no Brasil. O vírus é transmitido de pessoa para pessoa por meio do ar e contato com secreções como saliva e gotículas liberadas durante a tosse e espirro. É preciso evitar colocar as mãos nos olhos, boca e nariz. A higienização das mãos também deve ser feita de forma cuidadosa, como destaca a enfermeira da Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor do Senado Federal, Natália de Melo Manzi.
Em relação à lavagem das mãos, é que ela tem que ter uma lavagem criteriosa, que pegue toda a superfície das mãos, que tenha movimentos repetitivos em todas as mãos para que toda ela seja descontaminada. Então, ela tem que ser feita de uma maneira mais criteriosa. O ideal é que seja por volta de 20 segundos.
O Senado lançou uma cartilha sobre a Lei Maria da Penha. A edição faz parte da coleção Em Miúdos, do Senado Federal.
O livro é uma parceria da Casa com a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas e a Câmara Municipal de Pouso Alegre, em Minas Gerais. A reportagem é de Lara Quinoê.
Além de apresentar os avanços conquistados pela Lei Maria da Penha, a cartilha pretende incentivar a formação de uma nova cultura de equidade de gênero e de banimento da violência contra a mulher. O conteúdo, que é apresentado em formato de história em quadrinhos, ajuda a identificar as principais formas de violência doméstica e familiar, resume os itens da lei e divulga formas de combate e denúncia. Procuradora da Mulher no Senado, a senadora licenciada Rose de Freitas destacou a educação e o debate como ferramentas de combate à violência contra a mulher.
Educando as pessoas que você pode, inclusive, não permitir que essa mentalidade de discriminação e agressão contra a mulher acabe. E você tem uma cartilha que fala uma linguagem para aqueles que ainda não entraram na fase de dar luz e foco sobre esse tema, evidentemente que essa consciência vai surgir a partir dali.
A cartilha pode ser adquirida pela Livraria Digital do Senado pelo valor de R$ 3,00 e sem custo de frete.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou os atos de gestão das políticas públicas associadas ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas. O trabalho teve foco na institucionalização, no monitoramento e na avaliação dessa política pública no âmbito federal. A auditoria constatou que, apesar de a política pública sobre drogas amparar-se em diversos dispositivos legais e infralegais, houve, no período considerado, normas não observadas, sobrepostas e conflitantes. Além disso, o plano foi descontinuado sem determinação legal expressa e não há outro plano sucessor em vigência. O tribunal apontou ainda que as políticas de prevenção possuem frágil estruturação e apresentam poucas ações relacionadas no âmbito dos órgãos envolvidos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.